A partir de agora, na Esportes Brasília, é hora de debate. Tudo aquilo que aconteceu no fim de semana esportivo. Está entrando no ar, Esportes Brasília na rede.
Olá, muito boa noite para você ligado aqui na Esportes Brasília, número 1 Esportes, hein? Tudo bem? Como é que foi seu final de semana? Espero que, claro, sempre na companhia da número 1 Esportes. Muito prazer, eu sou o Renner Lopes e tá começando mais uma edição do nosso Esportes Brasil na rede. Hoje é segunda-feira, dia 23 de maio de 2016. E claro, você que está acompanhando pelo nosso podcast, bom dia, boa tarde, boa noite e muito obrigado pelo seu download e pela sua conexão. Hoje vamos falar de vários assuntos do Esportes Brasileiro na rede, vamos falar da preparação das equipes para a Série D do Campeonato Brasileiro, também vamos falar da Copa do Brasil e nesse final de semana também tivemos aí a primeira partida da grande final do Campeonato Brasiliense de Futebol Feminino e claro que a Esportes Brasília acompanhou com exclusividade essa grande decisão. Pela próxima meia hora, a gente, claro, conta com o carinho da sua audiência e com a sua lá, o seu cliquezinho para fazer o download do nosso podcast. O Esportes Brasília na rede, na número 1 Esportes, está entrando no ar. E a gente começa o nosso Esportes Brasília na rede falando da Associação Atlética Lusiânia.
Essa camisa a gente veste, azul celeste é o manto protetor.
E a Associação Atlética Lusiana se apresentou nessa última quinta-feira, trazendo aí 5 reforços para jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Além da permanência de 95% do elenco, já que o jogador Lucas Garcia foi para o estado do Pará jogar pelo Remo, o time todo permanece para a Série D do Campeonato Brasileiro. Astros como Thompson, Rodriguinho, também Aldo, Dan e o goleiro Edmar Sucuri renovaram contratação para a disputa dessa competição. Assim, o técnico Ricardo Antônio também permanece na equipe e traz aí reforços para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Ao todo, a diretoria do Azulino Goiano contratou 5 jogadores, entre eles repatriou um que já vestiu a camisa do Azulino Goiano. Foram contratados Marlon Meia, que estava no União Barbarense de São Paulo e que já vestiu a camisa do próprio Lusiânia em 2015, Giba, ex-Brasília, atacante, e anunciado, claro, em primeira mão pela Esportes Brasília, Lionel, atacante que atuou pelo Gama em 2013, Ângelo, meia que estava no Planaltina de Goiás, e Ravelli, meia atacante que estava no Nacional de Minas Gerais. O time do Lusiânia está na chave A11 da Série D do Campeonato Brasileiro e vai ter que enfrentar o 7 de Dourados em Dourados na abertura da competição no dia 12 de junho. Além disso, o time enfrenta o Sinop de Mato Grosso e o Anápolis de Goiás.
Quantas glórias e vitórias conquistadas, campeão do Planalto Central.
Agora vamos falar do outro representante do Distrito Federal na Série D, vamos falar do Ceilândia. E o Ceilândia tem aí um pacotão de reforços para a Série D do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o Ceilândia contratou 10, isso mesmo, 10 jogadores para a disputa da Série D. Foram contratados o goleiro Arthur e os meias William e Baiano, ex-Brasília, Luan do Paracatu, o zagueiro Ronaldo Trevisan, que estava no craque de Catalão e atuou pelo Gama em 2014, o Everton e Betinho, que estavam no Sobradinho, e os meias Elivelto, Mateuzinho e o atacante Gilvan, que estavam no Brasiliense Futebol Clube. Outra novidade no Ceilândia foi a recontratação do gerente de futebol Adriano Coelho e a lei, claro, de manter o técnico Adelson de Almeida. Grandes nomes da equipe foram embora, como o atacante Cassius, o atacante Alain Delon, também o outro atacante Chefe. Esses grandes nomes do time do Ceilândia já foram embora da equipe, além também do atacante Maninho, que se aposentou em definitivo do futebol. O Ceilândia estreia na Série D do Campeonato Brasileiro no dia 12 de junho no estádio Abadião, frente ao Comercial de Mato Grosso do Sul. Além disso, a equipe está na chave A10 e tem ao lado Aparecidense de Mato Grosso do Sul e, perdão, Aparecidense do estado de Goiás e o Araguaia do Mato Grosso. Vamos falar agora do outro time candango que participa de competições nacionais. Vamos falar da Sociedade Esportiva do Gama.
Gama, sempre Gama, eu sou gamense até morrer.
E vamos falar da Sociedade Esportiva do Gama, que joga nesta quarta-feira, às 7h15 da noite, diante do América de Natal pela partida de volta da Copa do Brasil. E o time do Gama vai aí com 3 desfalques, possivelmente, para disputar a partida em Natal, Rio Grande do Norte. O time, claro, venceu na ida por 1-0 no estádio Bezerrão, na cidade do Gama, jogo que, claro, você acompanhou pelo Esporte Brasília, e agora pode até empatar, que classifica para a próxima fase e enfrenta o ABC de Natal. Derrota por 1-0 leva a decisão para as penalidades máximas. Quem se classificar enfrenta o ABC e o time do América de Natal somente leva a vaga se vencer por 2 ou mais gols de diferença. Vale lembrar que o Gama perdeu o lateral e o meia Ericles, né, que foi para o Remo, assim como o Lucas Garcia do Lusiânia, e o zagueiro João Paulo, que foi justamente para o adversário dessa quarta-feira, o América de Natal. No entanto, João Paulo, como já atuou pelo Gama, não pode enfrentar o América de Natal na Copa do Brasil. O treinador gamense tem aí preocupação de 3 importantes nomes. O lateral direito Dudu Gago, o zagueiro Pedrão e o volante Thiago Gaúcho estão sob os cuidados do departamento médico. O caso mais complicado é de Thiago Gaúcho, uma vez que se recupera de uma fratura no dedo do pé. Em contrapartida, o atacante Raoni volta de suspensão pela expulsão diante do Paysandu. América e Gama terá arbitragem de Antônio Rogério Batista do Prado de São Paulo, com os assistentes Márcia Bezerra Caetano e Nailton Júnior Oliveira do estado de Ceará. A Márcia é de São Paulo. O quarto árbitro é o Caio Max Vieira do Rio Grande do Norte. E é claro que você acompanha aqui na Esporte Brasília o jogão de bola entre Gama e América de Natal a partir das 7h15 direto do estádio Arena das Dunas em Natal. E para analisar as dificuldades que os times vão ter, né, nessa Série D do Campeonato Brasileiro, bem como a vida do Gama na Copa do Brasil, está aqui comigo o nosso comentarista, também o repórter Felipe Moreira. E aí, Felipe, tudo certo?
E aí, Renan, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
Aqui não adianta, o horário é para todo mundo baixar, então tem que cumprimentar todo mundo, né, garoto?
Verdade.
Me fala aí desse time do Lusiânia e desse time do Ceilândia, Felipe.
O time do Lusiânia, né, foi campeão candango, foi merecido, não teve nenhuma derrota, e é um time forte aí pra Série D, apesar de, na minha opinião, tá no grupo da morte aí da Série D, é um time que tem tudo pra se sair bem. E o time do Ceilândia contratando aí 10 jogadores, importantíssimo aí contratar 10 jogadores, que é o time do Ceilândia. Acredito que os dois times de Brasília, se souberem jogar certinho e fazer juiz aí aos seus nomes, conseguem almejar alguma coisa boa aí na Série D do Campeonato Brasileiro.
Já então, em relação ao time do... Você acha que tem favorito na chave do Lusiânia ou na chave do Ceilândia?
Não, nenhum favorito. Nas chaves, todos são favoritos. Dois grupos fortes.
E agora vamos falar do Gama. O Gama que vai enfrentar o time do América de Natal nessa quarta-feira, lá na Arena das Dunas, o jogo válido aí pela Copa do Brasil.
Pois é, o Gama ele vacilou no primeiro jogo, na minha opinião, porque ele merecia ter saído ali com 2-0, até possivelmente um 3-0. Eu tava lá no estádio Bezerrão, a gente fez a transmissão, e eu até comentei na transmissão, o Gama cansava de perder oportunidades ali, vários cruzamentos na área, o Grampola fez até um gol, mas não conseguiu fazer mais gols, e aquilo que eu falei, a América de Natal é um time perigoso, jogar lá contra eles lá na Arena das Dunas é muito difícil, e esse 1-0 aí pode fazer muita falta ao time Alviverde.
Tá certo. A gente vai pro nosso primeiro intervalo e na volta tem tudo das finalíssimas do Campeonato Brasiliense de Futebol Feminino e também as semifinais do Campeonato Brasiliense de Futebol Júnior. Não sai daí, você tá na Esportes Brasília, a número 1 em esportes. Até já!
A número 1 em esportes, Esportes Brasília.
Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, essa menina é louca. Essa menina é louca. Quando eu tô bolado, ela quer beijar na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, essa menina é louca.
A gente sabe viver, conviver, tanto prazer. Anoitecer, amanhecer, eu e você, eu e você.
E eu gosto dela, ela é encantada, ela é minha Cinderela. Inclusive elas fazem sua passarela. Vagabundo pira com a mina na favela. É ela
quem te ensina certinho, faz tudinho, bem devagarinho. Pede gostosinho, vem cá meu pretinho. Desse jeito cê me deixa louquinho.
Cê me dá louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio ela tira minha roupa. Louca, essa menina é louca. Quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, essa menina é louca.
É que eu fui a letra louca, perfeita, que tem a receita de ser feita com confeito, que é feito com o coração. Tem tudo que eu mesmo, não importa o que seja na batalha, não conquista na verdade de bandeira.
Mas ela costuma bebedeira e música sertaneja. Quando dança e me beija, sinto que ela me deseja mais e mais. Mesmo louca desse jeito, é muito mais do que mereço. Minha vida é ela quem faz. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, essa é minha louca. Essa é minha louca. Quando eu tô bolado, ela quer beijar na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, essa é minha louca.
De volta com o seu Esporte Brasília na rede, aqui na Esporte Brasília, número 1 Esportes. E você, já baixou o aplicativo da Esporte Brasília? Não? Tá perdendo tempo, rapaz? Procure a nosso aplicativo na App Store, na Google Play, faça o download, é de graça e você acompanha as nossas transmissões em tempo real com qualidade de áudio em alta definição. Se você preferir, pode acessar também o nosso site, esportesbrasilia.com.br, ou também, se você preferir, tem o aplicativo TuneIn, você pode baixar lá também o nossa programação, só você procurar por TuneIn, por Esporte Brasília, para você que tem celulares com iPhone, né, o iOS, o Windows Phone ou o Firefox OS. Para celulares com Android, você tem um aplicativo da Esporte Brasília. Estamos de volta para o segundo bloco do Esporte Brasília na rede. Agora vamos falar de Campeonato Candango de Futebol Feminino. Começaram as partidas da grande final. Primeiro jogo nesse domingo. É claro que a Esporte Brasília acompanhou com o Matusani Souza, com o Jota Silva e comigo na nossa participação do comentário. O jogo ficou 2 para a equipe do Crespon, 1 para a equipe do Minas e Cesp. Os gols marcados do Crespon por Tainara e Natália. O gol marcado pelo Minas e Cesp com Pini. O primeiro gol da partida saiu ainda no primeiro tempo, aos 17 minutos, com Tainara, que aproveitou a falha da goleira do Minas e Cesp e mandou uma bomba de fora da área, um golaço. E você acompanha com a narração de Matusalém Souza.
Olha a bola chutada do meio da Avenida Brasil, é rede!
Rede! Rede!
Gol! Crespon, Edu Crespon. A goleira Denise do time do Minas Gerais nem viu a cor da bola. A bola sobrou pra ela. Mandou direto um foguedaço pro gol.
Tainara.
E a Tainara fez o primeiro gol do jogo. Um golaço aos 16 minutos desse primeiro tempo de jogo. É rede, não é peixe, mas está na rede. Alô, torcedor do Crespon. Pula, balança, sacode o esqueleto que o gol é seu. Placar de café forte é mais café, galera. Tainara, camisa 7, coloca no placar. Crespon tem 1, Minas e Cesp tem 0. Que golaço, Jota Silva!
Pois é, se tocando não dá pra chegar, meu amigo. Vai do meio da rua mesmo, encheu o pé a Tainara, camisa número 7, da equipe do Crespon. Se tivesse duas Denise, uma em cima da outra, não conseguiria chegar. Um golaço, a bola entrou no ângulo superior direito da goleira do Minas e Cesp. No placar tem Minas e Cesp 0, Crespon.
E aí, no primeiro tempo, ainda deu tempo de, aos 37 minutos, a Natália aproveitar outra falha da goleira do Minas e Cesp, arrancar e chutar de fora da área. A bola fez uma curva, bateu na trave e entrou na rede. A zaga do Minas tentou tirar, mas o árbitro Luiz Paulo Niceto estava colocado ao lado do lance e viu que a bola entrou no fundo da rede. A narração é de Matheus Alen Souza, confere aí.
Mas olha, o time do Minas não consegue trocar um 2. Eu não sei se é o campo ou se é a falta de treino. Tá mais pro campo, mas não é possível.
Olha a saída de bola, Galo tocou por cima da goleira, vai entrando! Não entrou! É rede!
Natália.
É do Crespon, é do Crespon. É da garotona, camisa 9, é de Natália. Saída de bola errada de novo do time do Minas e Cesp. A bola sobrou dentro da área para Natália. Deu um topzinho por cima da goleira Denise. A zagueira tentou tirar essa bola, mas a bola já estava dentro do barbante. É rede, não é peixe, mas está na rede. Alô, torcedor do Crespon, pula, balança, sacode o esqueleto que o gol é seu. Agora está lá no placar de Café Forte é Mais Café. Café Forte é Mais Café. Olha o placar, galera. Crespon, bonito na frente com elas, Tainara e Natália. Crespon 2, Minas e Cesp 0. Jota Silva, que bobeira da zaga do Minas.
É o que o Renner falava, a equipe do Minas consegue fazer um 2, nem no ataque e na defesa entrega, então fica fácil. É, depois de uma saída apavorada também da coleira Denise, tocou com categoria por cima, Natália, ampliando o placar a favor.
E como você ouviu aí eu falando no comentário, o time do Minas e Cesp não conseguia trocar passes 1-2. Só que aí veio o segundo tempo e a chamada de atenção do técnico Cinco Santos do Minas foi determinante. Aos 15 minutos do segundo tempo, Pini foi derrubada na grande área, o árbitro marcou corretamente a penalidade máxima e a própria Pini descontou o marcador, e você confere na narração de Matusalém Souza.
Matusalém Souza.
Certo, vem o time do Minas, galera, recebeu essa bola, vem trabalhando essa bola, de novo que recebeu na ponta, vem Pini, apelidosa essa menina, botou na frente, invadiu a área pra fazer, ainda Pini, caiu, é pênalti! E bem marcado, Jota Silva!
Exatamente, velocidade ela tem, categoria também. Só faltava ela, uma pessoa de velocidade, já que não tem um 2, eu vou sozinho. E ela foi derrubada, marcado o pênalti a favor da equipe do Minas e Cesp.
Fica de pé aqui no estádio Cerejão, torcedor do Minas, Renê.
Perfeito, sem nem ter o que discutir. Pênalti corretamente marcado pelo Luiz Paulo Aniceto. A Pini foi sozinha, hein? Quis fazer bonito, foi derrubada, pênalti. É, ela que tá na bola, hein, Jota?
É, exatamente, Pini na bola.
15 minutos, é segundo tempo, pode ser o gol pra diminuir, pra voltar pro jogo, o time do Minas e Cesp. Pini, vai pra bola, camisa 10 do time do Minas e Cesp. No gol tem a goleira Mariel, vai ser autorizada Pini, atenção, mandou pro gol, bonito! Gol! É do Minas e Zesp! É de Pini cobrando pênalti! Goleira no canto, bola no outro e a bola foi pro fundo do barbante. É rede, é rede, é rede, é rede, é rede, não é peixe, mas está na rede, galera. Aos 15 minutos do segundo tempo, empata o jogo, o time do Minas e Zesp. Alô, torcedor do Minas, pula, balança, sacode o esqueleto, faz a festa que o gol é seu. Placar do Café Forte é mais café. Minas e Zesp agora tem um Pini, faltava você no jogo, menina. Crespon tem dois, Jota Silva.
Depois da bela jogada, foi derrubada, pênalti marcado e ela mesmo, faltava ela no jogo, você disse muito bem. Mesmo não estando 100% da sua forma física, bateu com categoria alto, forte. Diminuindo o placar para o Minas e Zesp. Agora tá, não está no jogo, está no título, está na disputa pelo título. Esporte Brasília.
Então aí os gols da partida entre Minas e Zesp e Crespon. Crespon venceu por 2-1 e com isso Crespon passa a ter a vantagem na partida decisiva nessa quinta-feira, 11 da manhã, com transmissão da Esporte Brasília. Estarei nessa ao lado da nossa equipe, com todo o timaço, para a gente poder transmitir essa grande final do Campeonato Brasiliense. Ao Minas, vitória por 1-0 leva para a decisão para os pênaltis. Vitória por 2 ou mais gols de diferença dá o título ao Minas. O Crespon joga pelo empate, porque assim como no Campeonato Masculino, não existe o gol qualificado fora de casa. Felipe Moreira, você entende que Crespon e Minas foram as duas principais equipes desse campeonato da feminino de futebol?
Sem dúvida. Minas e Zesp e Crespon, desde o início, foram equipes bem fortes, assim, na minha opinião, as duas melhores equipes hoje de Brasília. Quem corria por fora ali era o Ceilândia e o Gama, que ali corriam por fora e tal, mas Minas e Zesp e Crespon, o Minas com as suas meninas guerreiras, meninas novas, guerreiras aí, que correm o tempo todo, e o Crespon com jogadoras bem fortes, e a tradição aí, por serem sempre vencedoras em Brasília, pra mim foram as duas melhores equipes, e o Crespon aí venceu de 2-1, mas pra mim não tem nada definido. Próximo jogo aí vai ser outra pedreira.
Você entende então que não tem favorito pra essa grande final?
Não, não tem favorito não, da mesma forma que o Crespon fez 2-1 no primeiro jogo, o Minas pode fazer 2-1 no segundo e para os pênaltis, alguma coisa assim, mas qualquer um dos dois que vencer, que for campeão, vai estar representando bem aí o futebol feminino de Brasília.
Agora, antes da disputa da decisão, teremos o terceiro lugar às 9 horas da manhã, o jogo entre Gama e Ceilândia. Um jogo surpreendente, né, Felipe?
É, um jogo surpreendente.
Porque o Gama estava querendo ir para a final de qualquer maneira, mas as duas melhores equipes foram Minas e Crespon.
Certamente, o Gama vai enfrentar o Ceilândia na decisão do terceiro lugar e também, pra mim, não tem favorito. Gama e Ceilândia, duas equipes fortes, as meninas jogam muito, sempre disputando competições amadoras aqui no DF para pegar ritmo, para disputar aí a competição principal aí de Brasília. Acredito também que será outro jogo que será decidido nos detalhes.
Vamos falar de Campeonato Brasileiro para a gente fechar essa edição do nosso Esporte Brasileiro na Rede. Vamos falar da segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os jogos aconteceram neste final de semana. No sábado, a Ponte Preta venceu o Palmeiras 2-1, Fluminense 2, Santa Cruz 2 e Cruzeiro 2, Figueirense 2. No domingo pela manhã, Santos 2, Coritiba 1, Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 1. Vitória, já na parte da tarde, Vitória 3, Corinthians 2 de virada, São Paulo 1, Inter 2, Grêmio 1, Flamengo 0, Chapecoense 3, América de Natal 1 e à noite, para fechar a segunda rodada, Sport 1, Botafogo 1. A classificação do Campeonato Brasileiro é a seguinte: liderança Santa Cruz, 4 pontos, seguido por Chapecoense, Fluminense, Atlético Mineiro, Ponte Preta, também o Internacional e o Grêmio com 4 pontos ganhos. Na oitava colocação, Palmeiras, Santos, São Paulo, Coritiba, Flamengo e Vitória com 3 pontos. Na 14ª colocação, Figueirense com 2 pontos. Na 15ª, Corinthians, Cruzeiro, Botafogo, Sport e Atlético Paranaense com 1 ponto. E na lanterna, o América Mineiro com 0 ponto. Na próxima rodada, os jogos começam nesta quarta-feira. Às 7h30, em Juiz de Fora, tem Botafogo e Atlético Paranaense. No Orlando Scarpelli, 7h30, tem Figueirense e Santos. Às 9h, no Raulino de Oliveira, tem Flamengo e Chapecoense. No Independência, às 9, tem América e Vitória. Às 9h45 da noite, tem Palmeiras e Fluminense na Arena, Palmeiras na Allianz Arena. Também tem Coritiba e São Paulo, às 9h45 no Couto Pereira. E Santa Cruz e Cruzeiro, às 9h45 no Mundão do Arruda. Na quinta-feira, são mais 3 jogos. Às 11 da manhã, feriado, tem Corinthians e Ponte Preta na Arena Corinthians, lá em Itaquera, no famoso Lexmark. Também temos Inter e Sport, às 4 da tarde no Beira-Rio. E às 9 da noite, na Independência, tem Atlético Mineiro e Grêmio. Alguma surpresa dessa rodada, Felipe?
Não, rodada bem decidida aí, com vários jogos difíceis. Pra mim, eu gostei, eu assisti o jogo do Botafogo contra o Sport. Pensa num jogo bom. Um jogo de os dois times queriam ataque. O Botafogo terminou o jogo com mais de 12 finalizações. E o Sport também com mais de 12 finalizações. Um jogo muito surpreendente. O Flamengo aí contra o Grêmio perdeu. O Flamengo tá numa fase difícil aí, tem que se recuperar após a saída do técnico Muricy por questões de saúde. Muricy tá afastado. E os outros jogos aí, o Vitória conseguiu uma vitória muito interessante em cima do Corinthians, conseguiu aí uma vitória por 3-2. E assim, o começo de campeonato é sempre embolado. O que me surpreendeu nessa segunda rodada foi não ter nenhum time com 6 pontos. Nenhum time conseguiu 2 vitórias consecutivas.
É verdade, o que aconteceu já na Série B do Campeonato Brasileiro, né?
Verdade, aconteceu na Série B. Ah, e só pra lembrar aí, o pessoal, os ouvintes da Esporte Brasília, que não tem um Cartola, adiciona aí o Cartola Esporte Brasília, que, pelo fato, sou líder, hein?
Consegui aí, então tá certo.
Consegui meus 71 pontos aí nessa última rodada.
Eu fui até bem nessa rodada, fiz 42. Foi até bem nessa rodada.
Ah, eu consegui 72, sou líder lá isolado. Adiciona aí Esportes Brasília.
Só procurar a nossa liga no Cartola FC, né? Você que tem Cartola, tem o seu time, procure lá, Esportes Brasília, você participa e concorre a prêmios aí ao longo do Campeonato Brasileiro, tá certo? Esportes Brasília é a nossa liga. Esportes, lembrando que é Esportes em português. E-S-P-O-R-T-E-S. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Segunda rodada começou na terça passada. O Bragantino perdeu para o Luverdense 1-0. O Náutico venceu o Vila Nova 3-2. Na sexta, Atlético Goianiense 1, Brasil de Pelotas 0. Goiás 1, Londrina também 1. Joinville 0, Criciúma 0. No sábado, Paysandu 1, Oeste 1. Vasco 1, Tupi 0. Avaí 2, Sampaio Correia 0 na Ressacada. CRB 0, Ceará 3. E fechando aí a rodada, Paraná 0, Bahia também 0. A classificação da Série B do Campeonato Brasileiro aponta Vasco, Atlético Goianiense são os líderes com 6 pontos. Ceará, Bahia, Goiás, Luverdense e Criciúma na terceira colocação com 4 pontos. Em oitavo estão Vila Nova, Avaí, Brasil de Pelotas, Náutico e CRB com 3 pontos. Na 13ª colocação estão Paysandu e Joinville, do meu amigo Marcos Araújo. O Paysandu, é claro, com 2 pontos ganhos. Na 15ª colocação, Londrina, Oeste e Paraná com 1 ponto. Na zona de rebaixamento, 18º, Tupi, Bragantino e Sampaio Correia com 0 ponto ganho. Terceira rodada da Série B, rodada cheia nesta terça-feira, todo mundo jogando, todo mundo em campo. Às 7h15 da noite tem Ceará e Atlético Goianiense na Arena Castelão. Às 7h15 também tem Sampaio Correia e Paraná, também no Castelão, só que no Castelão do Maranhão, de São Luís. Lá no Prefeito Zé Liberati, às 7h30 tem Oeste e CRB das Alagoas. No Bento Freitas, em Pelotas, tem Pelotas, Brasil de Pelotas e Bragantino. No Estádio do Café, às 7h15, tem Londrina e Náutico. Às 9h30 da noite tem Luverdense e Avaí no Passo das Emas. Tem Tupi e Paysandu no Municipal Juiz de Fora, no Mário Helênio. Também tem Heriberto Rilse, tem Criciúma e Goiás. E às 9h30 da noite também no Estádio Nacional Mané Garrincha, Vila Nova e Vasco, com transmissão da Esportes Brasília. Na quarta-feira, a rodada fecha às 7h30 da noite com Bahia e Joinville. Alguma surpresa dessa rodada, meu caro Felipe Moreira, da Série B?
Ah não, sem surpresas aí, a Série B também, assim como a Série A do Campeonato Brasileiro, cada ano está ficando mais equilibrado. O que me surpreende aí são times que estavam fortes no ano passado, igual o Paysandu, o Sampaio Correia.
Nem entre os 10 primeiros, né?
Não está nem os 10 primeiros. Já times aí, igual o Ceará, que estava numa decadência tremenda, aí voltou a ser um time vencedor. E o Bahia e o Goiás aí tentando voltar à elite para 2017.
Muito bem, fechamos o assunto futebol. Vamos falar agora de futebol americano. E a bola oval voou aqui no estádio Agostinho Lima, em Brasília, nesse último sábado. O jogão de bola entre Tubarões do Cerrado contra o Leões de Judá. E o Tubarões do Cerrado venceu por 41-0, com direito a Mercy Rulo no último período. Por conta disso, por 41-0, o Tubarão de Cerrado está na grande final do futebol americano em Brasília e vai disputar a final contra o Goiânia Rednecks. O jogo vai acontecer não em Brasília, vai acontecer em Goiânia, no estádio da Serrinha, estádio Ailê Pinheiro, em Goiânia. Jogo marcado para o próximo dia 4 de junho, a partir das 6 da tarde. E é claro, com transmissão da Esportes Brasília em áudio e vídeo, direto do estádio da Serrinha, em Goiânia. Então você não perde por esperar, anote na sua agenda. Dia 4 de junho, 6 da tarde, tem Tubarões do Cerrado contra o Goiânia Rednecks no primeiro Candangobol. É a final do Campeonato Brasiliense de Futebol Americano. E com isso nós encerramos essa edição do Esportes Brasília na Rede. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em todo o Brasil, também pela internet no esportesbrasilia.com.br. Felipe Moreno, um grande abraço, até a próxima.
Um grande abraço, até a próxima e um abraço a todos os ouvintes.
Tá certo, esse programa teve a produção de Renner Lopes, as reportagens de Jota Silva e também do Matusalém Souza, os comentários do Felipe Moreira e a direção, claro, desse amigo de vocês, Renner Lopes. Voltamos nessa terça-feira, a partir das 8 da noite, com o jogão de bola entre Vila Nova e Vasco da Gama, direto do Estádio Nacional Mané Garrincha. Na quarta-feira, 7 da noite, tem Gama e América de Natal, direto da Arena das Dunas, a narração do meu querido Expedito Moreira. Muito obrigado a todos pela audiência. Na quinta-feira tem mais. Tem pra você Minas e CESP e Crespon, a grande final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Muito obrigado pela audiência. Fique com Deus e a gente se vê na número 1 em esporte. Tchau.